Rádio USP.
Atenção, componentes da mais autêntica rede de emissoras espalhadas por todo o território brasileiro. Amigo vista que fala o repórter Esto, testemunho ocular da história.
E os 100 anos do rádio no Brasil.
Diretamente do estádio Mendes do Moraes, no Rio de Janeiro. Transmitindo a finalíssima da Copa do Mundo.
Somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar.
Ao se encontrarem os ponteiros na metade do dia, também os ouvintes se encontram com Francisco Alves, o rei da voz.
Se seu ouvido fosse um microfone ligado ao coração, eu te diria bem baixinho, quero ser speaker dessa estação.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.
Ninguém me contou.
Ator Lima Duarte.
Eu estava aqui no dia 18 de setembro de 1950, quando foi para o ar a primeira transmissão de televisão na América Latina. Frei José Mujica, que foi convidado pelo Chateaubriand para cantar na inauguração da televisão. E ele inaugurou a televisão na América Latina, aqui, nesse lugar aqui, cantando Beija-me, beija-me até a loucura.
Quando a televisão surgiu no país na década de 50, muitos acreditavam que o rádio não teria mais espaço.
Rádio Nacional do Rio de Janeiro, fixando aspectos do Carnaval Carioca, agora transmitindo diretamente do Largo da Carioca. Estamos aqui diante do Bloco Milionários de Buenos Aires.
Como sabemos, isto não aconteceu. Desde então, as emissoras se adaptaram às novas tecnologias, como explica a escritora e jornalista Magali Prado.
Então, não só com o advento da televisão, que a rádio se transforma e melhora e vai para outro patamar, mas em outras fases, a portabilidade da rádio ajudou muito na questão de que uma televisão não dá para você estar com ela o tempo todo junto. E já os aparelhos de rádio diminuíram de tamanho, eram portáteis. Então, logo depois, acho que em 50, 60, principalmente 60, que foi o boom da portabilidade, então você tinha um radinho de pilha em tudo quanto é canto.
E prosseguimos a chamada das emissoras que colaboram com a Rádio Nacional nessa reportagem.
Alô, Cordeiro.
Um momento, Luiz. Rádio Alegrete de Alegrete, Rádio Caratinga de Caratinga, Rádio Difusora de Sergipe Aracaju, Rádio Sociedade Catarinense de Florianópolis. Fala, Luiz Alberto.
Iniciada no estádio municipal de Sacaembu, a peleja entre Suécia e Espanha.
Inclusive chegando em lugares onde ninguém tinha televisão, né? Então você não tinha como acessar o noticiário e saber das coisas que estavam acontecendo, mas com o rádio de pilha você conseguia ir em qualquer canto, né? Então, principalmente porque era barato. Em comparação, principalmente com a televisão, que ela chega cara, ela é todo meio é caro no começo. Ainda hoje a televisão é bem mais cara que rádio, mas enfim, o rádio, por ser barato, o aparelho, ele chega mais fortemente em toda a população. Então você tem não só a televisão, depois você tem a portabilidade ajuda, e quando você tem a internet, já no final dos anos 90, meados dos anos 90, você tem um outro salto radiofônico. Então, também era um outro momento. Nossa, a rádio vai acabar. Em vários momentos falam que as emissoras de rádio iam perder muita audiência. E não, muito pelo contrário. As rádios começaram a entrar na internet também e mostrar, além da própria audiofonia, toda uma informação aumentada, né, nas suas páginas da internet. Então, uma rádio tinha a sua transmissão, vamos dizer, normal, mas você acessava, então, detalhes daquilo que ela está falando, ou uma tabela, ou um mapa, ou mesmo as imagens, né, que eram colocadas nas páginas. Mais para frente, as rádios começaram a ter até imagem quando elas estão na internet, porque você pode pôr uma webcam e a pessoa que está ouvindo, o ouvinte, ele acompanha a equipe da rádio trabalhando, os produtores, os âncoras, os comunicadores, ali no microfone, porque tem uma webcam, inclusive convidados que vão nos programas no estúdio, então as pessoas podem acompanhar. Esse salto que vem com a internet, ele, além de você ter a possibilidade de ouvir rádios de vários lugares do mundo.
Eccoci in diretta 18:42 e al telefono la nostra Una De Rosa. Ciao carissima.
Good evening everyone. This is Radio Australia, the overseas service of the Australian Broadcasting Commission.
この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
This is Radio Japan, NHK World Network Tokyo.
É um revival, né, do que era um rádio de ondas curtas, que você também conseguia, mas muito mais dificilmente conseguia acessar rádios de outros lugares do Brasil e de fora do Brasil também. Era mais complicado, porque você tinha que ter um lugar específico, um horário específico para ouvir em ondas curtas. Então, com a internet é possível você ouvir rádio de qualquer canto do mundo. Então, essa possibilidade de sair das fronteiras, ela também é muito saudável, né? Para quem ouve rádio, gosta de ouvir rádio. Obviamente, você não vai ficar ouvindo noticiário local de uma cidade, fora, né, de onde você mora, porque muitas vezes não vai te atender, né, no seu dia a dia. Não vai te atender o clima, o trânsito, mesmo as atrações culturais e tal. Mas, na programação musical, é muito interessante e abre muito a cabeça das pessoas quando elas podem e elas começam a ouvir rádios de qualquer parte do mundo. Então, elas ouvem músicas de várias culturas. Isso é bem importante para a evolução, não só da rádio em si, do que é uma transmissão radiofônica, mas também das pessoas que ouvem, que elas abrem o leque das possibilidades de audição. Você não precisa mais viajar, ir para algum lugar e rodar o dial lá para conhecer as músicas daquela, né, daquela região, porque, óbvio, a gente tinha os discos, obviamente a gente recebia no começo com muito mais dificuldade e atraso, né, esses materiais discográficos, mas depois, com as rádios na internet, e acabou isso, né? Você pode ouvir, mesmo que você no começo a gente não tinha como ouvir a música inteira, mas você tinha um preview, né, à disposição. Então, isso tudo também a gente pode dizer que é uma revolução audiofônica.
Il est 9h40 sur France Inter, soyez les bienvenus dans l'Instant M.
¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Tercera Voz, el programa de música y conversación que habitualmente hacemos en La Tercera y en todas sus plataformas, en Twitter, en Facebook.
Ouvimos a jornalista y escritora Magali Prado, pós-doutoranda na Escola de Comunicações y Artes da USP. Com vários livros escritos sobre o assunto, ela publicou em 2012 a obra História do Rádio no Brasil, pela editora Livros de Safra. E na próxima semana você vai conhecer a história da emissora que se tornou um grande fenômeno da cultura popular brasileira, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Brasil.
Rádio USP e o centenário do rádio no Brasil.